E nós temos aqui o quadro Sons do Brasil, trazendo aqui os feras da música brasileira. Bacana, né? A gente destacar esses grandes nomes da nossa música, que estão por aí, trabalhando, impondo o seu estilo, colocando o melhor, né, para toda a nossa sociedade. Você conhece Vânia Bastos? Já ouviu falar dela? Vamos conhecê-la um pouco mais. Alô, Vânia, muito bom dia.
Oi, Jair, bom dia.
Tudo bem com você, Vânia? Você está falando de São Paulo, é isso?
Isso, moro aqui em São Paulo há bastante tempo já, há quase 50 anos. Eu sou de Ourinhos, interior do estado de São Paulo, bem na divisa de São Paulo com Paraná.
Você é da vanguarda paulista, né? Você viveu esses grandes movimentos da música brasileira, especialmente numa capital tão linda, tão efervescente quanto São Paulo, né?
Pois é. Você sabe que eu vim para cá e entrei na USP, fui fazer faculdade de ciências sociais e na mesma época o Arrigo cursava o curso de música aqui na USP, na ECA, Escola de Comunicações e Artes. Aí foi ter o Festival da Cultura em 79 e o Arrigo Barnabé entrou com duas músicas. E na época eu já cantava em corais de música erudita, eu vivia na faculdade de música, fazia vários cursos lá, eu sempre fui muito interessada em tudo isso, também da música erudita. E então, dentro do trabalho do Arrigo, eu me encaixei muito bem. E disso tudo, no ano seguinte, veio a chamada Vanguarda Paulista, porque era uma música realmente muito diferente de tudo o que estava acontecendo e continua uma música muito diferente até hoje, sabe? Continua sendo vanguarda paulista.
Quando a gente fala sobre a música brasileira, o nome Arrigo Barnabé aparece sempre, né? Um grande compositor, grande artista, e como as parcerias são importantes na vida de todo artista, claro que você também, né, junto com ele, pôde realizar aí bons projetos, né?
Nossa, maravilhosa, eu tive a sorte, assim, hoje em dia eu não digo nem mais sorte, é realmente um privilégio, sei lá, de ter começado a minha história musical, assim, realmente de palcos e grande público, viagens pelo Brasil, para fora do Brasil, com o trabalho do Arrigo, foi uma coisa muito, muito forte mesmo, muito diferente, sabe, muito, assim... o pessoal gostava muito, sabe? Foi um movimento muito pouco tocado nas rádios e nas televisões, mas foi um movimento riquíssimo de shows ao vivo e de públicos enormes ao vivo, sabe? Uma coisa muito louca, muito diferenciada mesmo.
Assim. Ô, Vânia, você se beneficiou também, assim como tantos outros artistas, de uma época em que os festivais de música brasileira abriam espaço e davam uma vitrine para aqueles realmente que, para aqueles cantores que realmente tinham qualidade. Tanto que você já foi vencendo títulos, já foi levando prêmios desde os 13 anos de idade. Você começou bem cedo também, né?
Nossa Senhora! É verdade. É verdade, porque, olha, no ano de 68, 69, por aí, quando eu morava ainda em Ourinhos, os festivais estavam pipocando aqui em São Paulo demais. Então, isso se refletiu no interior também. Então, começou a ter festival por lá. Ourinhos, Cambará, que já é uma cidade do Paraná, Jacarezinho também. Então, eu era super tímida, mas meu irmão, mais velho que eu, falava para os amigos dele, compositores, da cidade, falava, olha, minha irmã canta, tal, porque eu jamais falaria isso para alguém, ia divulgar a mim mesma. Mas ele falava por mim. Então, vários compositores me deram música para cantar, assim. E aí eu fui ganhando uns prêmios nos festivais, aquilo, nossa, me deu uma alegria, um ânimo para continuar em frente, sabe? Porque no interior você sabe que a gente não tem muito... assim, aquele meio né? Aquele meio que às vezes você estando em grandes capitais, você tem, isso se reflete melhor. Mas assim eu comecei em Ourinhos e isso me impulsionou assim para o resto da vida.
Ô, Vânia, você estudou teoria musical, você toca flauta doce, você também cantou em vários corais e tem, né? Você é dona de uma técnica vocal invejável, né? E tem todo esse potencial. Você também é, com certeza, tem uma carreira invejável e exemplar para muitos, né?
Olha, eu fico muito feliz com isso que você está dizendo, e eu acho bacana mesmo. Muitas cantoras me falam assim, nossa, e se inspiram em mim. Eu acho isso o máximo, eu acho o máximo mesmo, porque eu fui fazendo tudo assim, tendo que escalar montanhas mesmo assim. Mas ao mesmo tempo, eu sei lá, eu tinha que estudar, porque eu tinha que mostrar para os meus pais que eu estudava sociologia aqui em São Paulo, tudo. Mas a música sempre falou mais alto. Então eu instintivamente fui para a música, a paixão é muito grande. Sempre foi muito grande, desde muito pequenininha, que eu mal sabia falar, já falava que queria ser cantora. Então, eu acho que as pessoas, quando vêm até perguntar para mim, ah, o que eu tenho que fazer, como é que será que é, que não sei o que, eu falo, olha, se joga, tenha paixão, sei lá, se você tiver tudo isso, aquela certeza infinita dentro de você, você vai em frente, não tem erro. Eu fico muito feliz. Você sabe que eu estudei tudo isso. Flauta doce, por exemplo, eu não toquei mais. Mas ela me ajuda aqui em casa, de vez em quando eu tenho que tirar tons de música, não sei o quê. Sempre ela me dá uma ajudinha. Mas tocar lindamente flauta doce, não sei mais. Já soube um dia, mais ou menos. Mas olha, o canto sempre foi o forte aqui dentro de mim, sabe?
Nessa época, década de 70 e 80, também os festivais ao vivo do rádio, nos auditórios, nas TVs também, houve uma migração, né? O rádio era muito forte, muito presente, chegou a televisão, essa grande novidade, né? E claro que os festivais também, por exemplo, na TV Cultura, né? Apareceram como uma grande alternativa para artistas como você, né?
Ah, sim. Inclusive, né, o Arrigo com sua banda Sabor de Veneno, a gente começou no Festival da TV Cultura, em 79, e no mesmo ano teve o Festival da TV Tupi, também, que foi aqui em São Paulo, lá no Anhembi. Foi um festival também muito badalado, né, com aquela efervescência toda, aquela porção de artista, todo mundo junto. E com isso a gente leva essa bagagem para o resto da vida, né? Os festivais são muito importantes, sempre. São, sim. E as bienais de música que eu fiz aqui em São Paulo também, na USP, que aí já é um campo da música erudita, também é uma efervescência, porque você fica tipo um mês e meio, dois, só fazendo cursos e encontrando gente do meio. Essas coisas todas são legais para você ter uma base boa, ter um convívio, né? Às vezes o convívio vai te levar para o resto da vida com essa bagagem, com essa convivência que você teve com essas pessoas. Tudo isso é muito importante. Essas reuniões, né, de músicos, isso é muito bom.
Eu lembro, inclusive, falando sobre festivais na TV, né, que acontecia todos os anos o festival Globo de Ouro. A Globo tinha esse festival e ele era uma referência para todos, não é?
Nossa Senhora, aquilo foi muito legal. Não foi num desse que a Tetê Espíndola ganhou com o Escrito nas Estrelas. A Leila Pinheiro pegou segundo lugar com a música Verde, que foi uma coisa muito, muito importante. E tanta gente mais assim, maravilhosa, Guilherme Arantes. Nossa! Muito, muito legal. Eu espero que uma outra volta. Agora está acontecendo esses, como é que chama, essas coisas da Globo todo domingo.
Os reality
não,
shows.
Não deixa de ser uma coisa boa. É, sim. É, tem os jurados ali, tudo, mas não deixa de ser uma coisa boa, né? Melhor ter isso do que não ter nada.
São programas de revelações, de talentos, não é? Você, você teve experiências também internacionais, você viajou também, né, por outros países, foi para a Europa também. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com Vânia Bastos, cantora, compositora, instrumentista, né, e que tem uma história muito legal, muito vitoriosa na música. E hoje conversamos com ela, direto lá de São Paulo. E as suas experiências pelo exterior, hein, Vânia?
Então, eu fui para o exterior em três mini temporadas, assim, todas com o Arrigo Barnabé. Com banda, com o Arrigo Barnabé, e foram ótimas, ótimas. Para Paris a gente já foi em três ocasiões, Berlim, Itália também, e tudo foi muito legal. Eu tive a oportunidade de cantar nas festividades de 200 anos da Revolução Francesa. Isso foi em 89. E foi uma experiência maravilhosa. Uma coisa muito linda. Então, eu tenho experiências vastíssimas e encantadoras mesmo, assim, com o trabalho do Arrigo. Foi um trabalho de grande suporte e de grande diferença, uma coisa diferenciada para a Vânia como cantora, assim, sabe? Uma coisa muito legal.
Ô Vânia, em São Paulo, a gente fala de São Paulo é tudo em todas as áreas, né? E na música não é diferente, mas entre São Paulo, né, e essa ponte aérea, São Paulo, Rio de Janeiro também, no seu release aqui eu tenho a citação do Circo Voador. O Circo Voador também foi de uma época, né, muito, vou dizer assim, vou usar o termo, uma época muito louca, assim, né? Mas enfim, e todo mundo queria tocar no Circo Voador, era uma referência de festivais também. Depois teve aquele festival itinerante do Circo Voador, foi tanto sucesso, foi para o exterior também, no patrocínio de um grande refrigerante. Aí no exterior não se deu tão bem quanto aqui. Bom, você também teve a oportunidade de pisar no Circo Voador, né?
Ah, sim. Nossa, várias vezes na época. A gente fez bastante show lá, viu? E depois, quando eu lancei meu primeiro disco, também fiz show lá juntamente com a Nausete. Foi uma coisa bem, bem legal, assim. Muito boa, muito boa. Nossa, o Rio de Janeiro pegava fogo. Quando a gente fez lá umas temporadinhas assim com o Arrigo, era uma coisa muito boa, porque a gente ia, e as plateias eram assim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, MPB4, Paulinho da Viola, era assim. Você olhava na plateia, olha quem tá aí hoje para ver o show, o pessoal se apaixonou pelas loucuras lá do Arrigo e tudo, então... Os meus ídolos estavam na plateia para me ver cantando com o Arrigo. Era muito louco.
Você gravou também com... Você fez uma homenagem a Cartola. Você teve um trabalho com o elenco junto com Gal Costa, com Caetano Veloso. São todos nomes que são a grande referência da música brasileira, também no exterior, não é?
Ah, sim. Sim, eu tive também, de tão fã que eu era do Caetano, lá em Ourinhos, quando esse meu irmão comprava discos, ele comprava todos aqueles discos maravilhosos, ainda bem que ele tinha bom gosto, e eu ia só na cola dele. E então, bem mais tarde, em 92, eu gravei um disco todinho só com músicas do Caetano, porque o produtor Eduardo Godinha, que sabia que eu gostava demais do Caetano, falou assim, nossa, eu gosto tanto, por que você não faz um disco cantando só músicas dele? Aí a Sony, na época, comprou essa ideia, então eu gravei, o Caetano participou do disco, então foram acontecendo coisas coisas lindas, assim, sabe? Quando que eu, uma menina de Ourinhos, poderia imaginar que um dia eu ia gravar um disco e ainda ia ter o Caetano junto cantando? Então, coisas. Você está vendo que eu estou meio fanhosa, né? Tem uma gripinha aqui. Então, tudo isso foi. Eu tive muitas coisas boas, assim, nessa estrada musical que eu trilhei. Muitas coisas muito boas.
Ô, Vânia, você emplacou também músicas e novelas?
Olha, eu tive, na verdade, duas músicas, não, três músicas em novela. Naquela Fera Ferida da Rede Globo, era a música Pálida, que era da personagem Cláudia Ohana. E depois também na novela Éramos Seis, do SBT, quando passou na época. Era tema do casal romântico, então eu tocava muito, tocava quase que todo dia. Era a música chamada Canta Mais, do Tom Jobim e do Vinícius. Uma música linda, linda. E nessa época eu viajava pelo Brasil, vinha criança cantar para mim. Olha, eu sei cantar sua música. Eu achava o máximo, falei, que
Que
força
legal,
que
que
tem
legal.
uma música em novela, hein? Não é brincadeira.
Você citou a música Pálida, inclusive a música Pálida é do Tavito e do Aldir Blanc. E o Aldir Blanc hoje empresta o nome para esse projeto que abre oportunidades para novos artistas também, e projetos artísticos de todos os segmentos, né?
Ah, sim, você vê? Nossa, Aldir Blanc, que letrista, não, que cara diferenciado também, né? Uma maravilha. Então, tive o privilégio já de gravar várias músicas, depois cantei também Aldir Blanc junto com o Lobo. Várias coisas muito lindas. E esse projeto Aldir Blanc, Deus queira que ele siga em frente.
O que que você faz no
Maravilhoso.
momento? Tá gravando música nova? Tá compondo também? Você compõe e grava?
Olha,
Você compõe e também cede parceiros?
não, não, na verdade, eu não componho. Raramente eu escrevo uma letrinha assim. E a coisa mais bacana, assim, no momento, é que eu escrevi uma letrinha. Uma letrinha não, escrevi uma letra há alguns anos atrás, e minha filha, Rita Bastos, ela agora está com 35 anos, ela é uma grande compositora. E ela pegou essa letra minha e musicou. Ficou uma graça. E ela está gravando, está lançando o disco agora, e essa música já está nos streamings aí, já está na internet. Se chama Lua de Mim. Lua de Mim. E essa então é uma letra que eu fiz, uma parceria com a minha filha, no maior sem querer, assim, sabe? Uma coisa que foi totalmente espontânea. Então, eu tô super feliz, assim, com esse trabalho novo dela. Já é o segundo disco dela.
Bem,
E
aliás,
eu já cantei músicas dela também. Eu gosto, eu sou super fã da maneira como ela compõe. E ela compõe muito bonito.
muitos artistas da música lançaram seus filhos. É o caso de Jair Rodrigues, o Benito de Paula lançou seu filho pianista também. A Jane Duboc falou ontem aqui que lançou também o seu filho. É claro que aquela força e a experiência dos pais ajuda muito. Mas quando está no sangue a qualidade, pode se tornar uma segunda, até uma terceira carreira vitoriosa, né?
Ah, sim, sem dúvida. Não, e assim, eu acho que todos eles têm que saber diferenciar essa coisa dos pais, que às vezes tem um lado bom e tem um lado ruim, como tudo, né? Às vezes você tem um pai que já tem uma carreira, que tá, ela leva a comparações, não tem jeito. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. E assim como você não ter apadrinhamento nenhum também, não é? Então
Verdade.
eu acho que vai muito de cada um, assim, ter essa força interna. Essa força interna que é o que move a gente para as artes, assim, não adianta.
Você gravou uma
Não adianta. Se
música?
você for.
Você gravou uma música chamada Por Um Beijo, e essa música fez parte da novela Fascinação. Inclusive, com
Isso,
esse CD, você
é.
ganhou o prêmio Movimento da Música na categoria Melhor Disco Vocal do Ano. Entre os prêmios que você ganhou, quais que você assim relembra como momentos mais marcantes da sua vida artística?
Olha, esse aí foi um. Esse foi um muito bom. Eu me lembro que quando eu gravei meu primeiro disco, tinha um prêmio chamado Lei Sarney. E eu achei o máximo também, porque era o lançamento do meu primeiro disco, assim, como nome, Vânia Bastos. Porque os primeiros mesmo foram com o Arrigo, depois com o Itamar Assunção também, onde eu gravei coisas e tal. Mas a minha carreira eu tive que dar uma zerada e começar de novo. Então, logo depois do primeiro ter ganho esse disco, para mim foi uma coisa muito marcante também. E a entrega do prêmio foi em Porto Alegre, foi uma coisa bem assim, que me deu uma força muito grande, sabe? Me deu um apoio. E esses dois prêmios, agora não estou lembrando mais de prêmio nenhum. Depois, eu sou meio lesada, eu posso estar esquecendo de alguma coisa.
Quando são muitos, a gente esquece mesmo. Você gravou Belas e Feras também com Marina Lima, com Rita Lee, com Ângela Rorô, um trabalho também que certamente foi, assim, trouxe um bom retorno para você, né?
Nossa, foi ótimo, viu? Muitas matérias em vários jornais do Brasil todo. Com essas compositoras mandando músicas inéditas, sabe? Aí que eu vi também que elas tinham um carinho assim pela Vânia, cantora. Quando eu fui pedir música, tal e tal, elas todas receberam super bem. Isso me deu também assim aquela força carinhosa, sabe? Que você fala, nossa, então elas gostam da Vânia, cantora. Elas respeitam, gostam e tal. Muito, muito bom, muito bom. Porque você sabe como é. Às vezes você faz, mas você não sabe como é que o seu trabalho é, como é que as pessoas olham para o seu trabalho. Então, nessa época eu tive esse retorno tão bom que eu fiquei feliz assim com o caminhar das coisas, sabe? De vez em quando a gente precisa ter um retorno dos seus colegas também fala, pô, então tá bom, tá tudo bem, eu tô no caminho certo.
Você teve contatos em trabalhos de parcerias com o grande músico, referência também, Hermeto Pascoal, com Milton Nascimento, com a própria Jeane Duboc, que falou conosco ontem, com a Tetê Espíndola, todos os nomes que construíram, né, uma trajetória muito exemplar de referência, né?
Ah, sim. Isso também foi uma coisa muito grande. Quando eu gravei o disco Clube da Esquina, na época eu estava fazendo 30 anos de Clube da Esquina, agora já estamos nos 50 anos. Então foi realmente há 20 anos atrás. E eu gravei esse disco todo lá no Rio de Janeiro. Uma produção do Marco Mazola, um grande produtor de grandes discos da MPB. E ele, na época, comentou comigo. Eu não conhecia o Milton pessoalmente. Ele falou: Não, eu vou tratar desse assunto, vou falar com ele. E ele topou participar do meu disco, cantamos juntos. Então, foram momentos demais, assim, para mim. Tanto as histórias do Caetano, como do Milton Nascimento. Ter participado em um disco meu, como o Edu Lobo, um tempo depois, também participou de disco meu. São coisas muito que eu carrego assim com todo o amor aqui dentro, sabe?
Qual o seu conselho para artistas que estão começando agora, cantores, cantoras, enfim? Claro que viver aqui no interior é uma realidade, né? É um desafio. E viver num grande centro como São Paulo, mesmo estando em 2022, o que é diferente dos anos 70 e 80, né? Mas assim, em termos de aceitar os convites, topar os desafios, se inscrever em festivais, tudo que pinta, né? Qual o seu conselho?
Ah, eu acho que enquanto mais lugares você estiver, melhor. Então eu acho que você tem que seguir, você tem que ter essa paixão que eu tanto falei aqui para você, essa coisa que te move. Se você estiver em contato com um número maior de pessoas que gostem disso também e que te deem valor, sabe? Pessoas que confiem em você. Ou se alguém não confiar, também se arregaça as mangas e segue em frente. Não dá bola pra gente que vem falar: ah, mas isso é muito difícil, isso não sei o quê. A gente sabe que não é assim, né? Quanta gente que você fala assim: nossa, essa pessoa não tem a mínima condição de fazer isso. A pessoa cismar e for em frente, não der bola pra coisa ruim, a pessoa realmente consegue, sabe? Consegue. Porque a força interna eu acho que comanda. Opa, desculpa, tem uma gripezinha aqui. Então, eu acho que a pessoa tem que fechar os olhos, ir em frente e procurar se cercar de pessoas que compreendam, sabe? Que compreendam essa força da arte. Porque a arte, ela é forte em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Pode ser um grande centro, um pequeno centro. Pode ser lá nos confins das matas, mas ela se sobressai se ela for bem cultivada, sabe? É isso aí.
E no começo da carreira, nem tudo é dinheiro, né? Nem sempre uma apresentação
Não!
representa cachê,
Ah,
né?
não! Não mesmo. E outra, eu acho que essa história do dinheiro também, se você tiver condições de não ficar pensando muito em dinheiro logo no começo, é melhor. Porque às vezes você fica indo muito atrás de negócio de dinheiro e às vezes você ou pula etapas ou você perde o seu fio da meada porque você está indo atrás do dinheiro. Sabe? Coisa que lá na frente, ó, você sabe que eu tive que uma época, eu tive que optar. Vou contar esse exemplo meu. Eu cantava no coro da banda da Rita Lee. Aqui em São Paulo, na época do auge da Rita Lee, lá no Mania de Você, tudo aquilo, eu estava no coro, no backing vocal. Eu era uma das três meninas. E a gente ia fazer uma excursão para a Europa. Nossa, com aquela banda imensa. Quer dizer, era um fervor tudo aquilo. Ganhando até razoavelmente bem. Mas ia começar a ter show meu. Vânia Bastos, aqui no Lira Paulistana, na época. Eu fiquei amargurada. Falei: gente, o que eu faço? Se eu for para a Europa com a Rita Lee, eu não vou dar início aqui à minha carreira, ao meu negócio, a esse desafio que eu tenho comigo mesma. Pois eu saí da banda da Rita Lee, com dor no coração, mas saí, porque eu sempre amei a Rita Lee. Amava aquela banda, amava tudo, mas eu tive que optar na época. Eu falei: gente, ou eu começo, ou eu fico assim nessa coisa e não começo nunca. Então foi. Sabe, são decisões que você tem que ir tomando assim no meio da carreira para seguir o que fala mais alto dentro de você. Nem sempre é o que todo mundo espera. É.
São aquelas encruzilhadas que você tem que tomar uma decisão, né?
Nossa, mas põe encruzilhada nisso, viu? É triste, mas é verdadeiro. É assim, a vida de todo mundo, acho que tem isso, né? De todo mundo.
Teríamos muito mais para conversar, para perguntar, né? O tempo é que é curto, mas histórias é o que não faltam. Vânia Bastos hoje conversou conosco, grande artista brasileira. E que conta um pouquinho da sua história, de forma resumida, de forma até superficial. Ô, Vânia, muito obrigado, muito sucesso para você, saúde, né? Que melhore logo dessa gripe também, né? E
Nossa, muito obrigada.
foi um.
Olha, Jair, eu só queria dizer assim para os seus ouvintes, por exemplo, se alguém quiser ouvir mais coisas minhas, tem no YouTube muita coisa, tem no meu Facebook, no meu Instagram, tem muita coisa que eu gravei com o Ronaldo Raiol aqui em casa, nessa época de pandemia, muitas músicas lindas de violão e voz. Enfim, as pessoas podem procurar por aí. Eu vou ficar muito feliz se vocês ouvirem. tá bom?
Muito obrigado, Vânia. Um forte abraço para você. Saúde.
Para você também, para todo mundo que está nos ouvindo. Beijão.
Beijo, tchau. Muito bom, olha aí, ó, 12h23. Pesquise e conheça mais um pouco dos grandes nomes da música brasileira. Nós aqui fizemos a nossa parte, né, com o nosso quadro Sons do Brasil.